passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, muito nos alegra estar nesse culto. Nosso coração se regozija na tua presença. Senhor, esse culto é especial, é em adoração a ti. Cada um está ligado no teu trono. E quando nós nos propomos a estar nesse culto, temos a certeza de que vamos te ouvir, vamos receber das tuas direções. Tu vais estar falando no profundo do nosso ser, através dos louvores, através dos testemunhos, através da tua palavra. Tu vens falando conosco de uma forma toda especial. E quando chegarmos ao final desse culto, teremos a certeza de que a alegria que recebemos, a paz que recebemos, a confirmação do milagre que recebemos veio de ti. E poderemos falar como salmista: quem não sabe que foi a mão do Senhor quem fez isso? Oh Deus, abençoa cada um. Opera um milagre, uma cura, uma libertação na vida de cada um. Que esse culto seja um culto glorioso, extraordinário. E nós oramos, clamando, crendo no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei, se nada sei, se não fores meu guia? A tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o teu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar a tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus.
Canção e louvor, eu escolho Deus. O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E o texto que nós vamos ler hoje está lá no livro de Atos, capítulo 1, no verso 14. Se prepare, porque Deus vai mexer com você.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Ô, Fábio Silva, é isso mesmo. Como nós amamos abraçar os nossos ouvintes, principalmente neste dia tão especial que é o aniversário de cada um que hoje completa mais um ano de vida. Se por acaso não falarmos o seu nome, não tem problema, você vai se sentir abraçado, porque esse abraço, companheiro, é para todos os que completam mais uma primavera. Hoje é um dia muito importante para todos nós aqui da Igreja Cristo em Casa, porque é o seu aniversário. Saiba que você é muito muito especial. E mesmo que as lutas estejam batendo a sua porta, olha, Deus é contigo, fica firme. Receba um abraço, companheiro, e Deus te abençoe. Edneia da Silva, Luiz da Conceição Maurício, Ana Lúcia Braga Santos, Tainá Cristiane de Souza, Késia Cabral Pereira Goiana, também a Solange Palmeira Alves, Kátia Adriana Santana, João Alves Pérez, Lindaura Rossi e a Lindinalva Maria Oliveira de Faria. Medite em Deuteronômio 1,11, que diz que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme prometeu. Um abraço, felicidades, a próxima canção é para você.
Louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, esses pedidos chegaram através do WhatsApp da oração. Nosso número é o 21, prefixo 021, tá, família? 99907, são três noves. 99907-0097. Daí você salva aí o zap zap da oração. Salva aí no seu aparelho, tá bom? Mande seu pedido que a gente coloca no ar para você. O irmão Alex pede oração para ele e toda a sua família. O Alex é de Itaguaí. Nosso irmão Milton Melo pede oração para ele e por uma causa na justiça. A irmã Marister, da Pavuna, Rio de Janeiro, pede oração pela sua saúde. A irmã informa que sofreu uma queda e teve fraturas na perna e fará uma cirurgia. A irmã Geiciane Ribeiro pede oração para ela e toda a sua família. Nosso irmão Reginaldo Alves de Lima pede oração para seu amigo Jorge Conceição Martins. O irmão Alexandro, de Belfor Roxo, pede oração para ele e toda a sua família. E a nossa irmã Leila Gonçalves da Silva, de Minas Gerais, pede oração pela sua saúde. A irmã informa que é amputada, está com problemas de visão e pede ajuda em oração para superar todas as dificuldades. Estaremos orando neste momento pelos nossos irmãos e irmãs.
Querido Deus, nós exaltamos o teu nome, que culto maravilhoso. E cremos, Senhor, que mais glorioso ainda é o efeito daquilo que tu estavas operando em todo o decorrer do culto. Eu creio, Senhor, que vidas foram resgatadas, vidas foram restauradas, vidas foram libertas, vidas foram curadas, vidas foram salvas, vidas receberam a resposta de questionamentos, o direcionamento certo. Nós te glorificamos porque tu és o Deus bem presente, tu és o Deus que não falha, tu és o Deus que não deixa de falar com aquele que te busca, tu és o Deus que se revela, tu és o Deus que traz a paz, traz alegria, traz para cada um de nós o prazer de viver, porque a vida que temos vem de ti, Senhor. Que tu operes, Senhor, grandemente. Que essas pessoas não fiquem no primeiro passo, mas que aprendam a caminhar na tua presença. Que hoje ainda essas pessoas que receberam de ti possam elevar as mãos aos céus e dizer: Senhor, a minha vida pertence agora a ti. Conduz agora a minha vida por onde eu andar. Muito obrigado, Senhor, porque essa decisão, quando feita, é feita pelo mover do teu Santo Espírito. Essas vidas passarão ainda por lutas, mas em cada luta, eles receberão o cuidado e a vitória que vem de ti. E nós, de antemão, já profetizamos a vitória pelo poder que há no teu nome. Oramos porque cremos e vamos continuar orando para que na tua presença eles sejam mais que vencedores. Te agradecemos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
Olha como é bom saber que você está aqui acompanhando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial. Quero abraçar aqui e agradecer a participação da Helenice Alves do Nascimento Santos, do bairro 18 do Forte, em Aracaju. Olha aí, Sergipe acompanhando a gente, muito obrigado. O Antônio Guedes Bandeira, de Jardim Rajá, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Abraçar o querido pastor Gilberto, da Igreja Filadélfia, em Parada Ideal, Guapimirim, não é? Muito obrigado aí pelo carinho, família sintonizada aqui com a gente. O Carlos Rafael, de Fazenda Caxias, em Seropédica. Alô, povo querido de Seropédica, aquele abraço com a mamãe Laodiceia, um abraço grande aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá bom? O Celso de Almeida Silva, de Praia Brava, em Mangaratiba, também ligado aqui na nossa melodia, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, abraçando aí a esposa Lorena Carla, com muito amor. Né, receba aí o nosso abraço, o carinho de toda a família Melodia, assim como você que está acompanhando a gente agora aí no seu trabalho, viu? Um abraço para você, está de plantão hoje, neste dia muito especial, nesta noite maravilhosa, uma noite linda, especial, bom trabalho para você, que Deus te abençoe. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, que culto abençoado. Eu já estou aqui com o meu coração transbordante de alegria. Palavras bem direcionadas, o louvor extraordinário que mexe conosco. Dá vontade de a gente cantar junto, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Às vezes você está na tua casa, no carro, nos afazeres, quando entra esse louvor abençoado, você começa a cantarolar. E quando você começa a cantarolar esses hinos tão maravilhosos, Deus está falando com você, Deus está conversando contigo, você está conversando com Deus, você está interagindo com o Senhor. É uma forma gloriosa, gloriosa. E aí começa a haver um crescimento, Deus vai mostrando o que Ele quer na nossa vida, Deus está dizendo, olha, eu quero te usar. Eu quero te usar, eu quero trazer você para mais perto de mim. Você está sem tempo. O que está acontecendo? Estou com saudade de você. Você já falou mais comigo. Hoje você está escasso. Por que isso? Davi, ele dizia, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Sabe o que é isso? Davi chegou à conclusão que não podia ficar longe de Deus. Não podia. Davi tinha prazer de estar na presença do Senhor. Então o Senhor, Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós busquemos a presença dEle. O Senhor quer que nós tenhamos prazer de estar com Ele. É algo tão especial, né? É algo tão maravilhoso. E aí quando você lê no livro de Atos, capítulo 1, verso 14, a palavra vem mostrar para nós assim, ó, algo tão glorioso. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja, comunhão, vida de comunhão. O Senhor quer que nós vivamos em comunhão. No outro salmo, a palavra vem dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, a obra do Senhor precisa ser feita nessa comunhão. A obra do Senhor pertence a cada um. Você nunca vai ver na Bíblia que o Senhor chamou um para fazer tudo. Mas você vai ver na Bíblia que o Senhor sempre chamava alguém para fazer alguma coisa. Ou seja, nunca o Senhor chama para deixar a pessoa sem fazer nada. E até os nossos dias é assim. Então, alguém vai participar da intercessão, vai estar orando. O outro vai sair para evangelização, vai evangelizar pessoalmente, vai evangelizar de casa em casa, vai fazer visita a famílias que abrem as portas querendo saber mais do Senhor, vai jejuar, vai poder pregar a palavra. Então cada um vai cumprir com aquele ministério que recebeu do Senhor. Ninguém pode ficar parado. A igreja primitiva é um exemplo para cada um de nós. Por quê? Jesus tinha a prática de oração. Os discípulos aprenderam com Jesus a viver na prática de oração. E a igreja primitiva também passou a ser um exemplo para nós na oração. Vida de oração. Vida de oração. Jesus orava constantemente, não de vez em quando. Lá em Lucas 6, no verso 12, vem mostrar para nós que naqueles dias Jesus subia ao monte para orar. E muitas vezes Jesus passava a noite em oração, conversando com o Pai. Então Jesus sempre procurava fazer a vontade do Pai. Após um milagre, após um derramar extraordinário, como foi lá na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus mandou que os discípulos atravessassem o mar, esperassem ele do outro lado, lá em Cafarnaum. E ele subiu o monte para orar. Para quê? Para agradecer. Às vezes a gente ora para receber o milagre, mas não ora mostrando a gratidão por ter recebido o milagre. Jesus tinha esse bom hábito. O Pai abençoava, agia, o milagre acontecia e Jesus ia para um lugar reservado, a sós, para agradecer o agir do Pai. Agradecer. Oh, irmão, Deus ama o coração agradecido. Deus ama. A gratidão parece que está sendo esquecido por muitos. Por muitos. Às vezes o irmão abençoa o outro porque ama, e o outro acha que o outro abençoou simplesmente por obrigação. Ou então vai dizer, ele me deu porque quis. Ele me abençoou porque quis. Isso é ingratidão. A ingratidão está tomando o lugar da gratidão. E muitas pessoas estão se esquecendo dessa qualidade tão extraordinária. Gratidão, gratidão. Então, quando Deus fala, Deus quer que nós busquemos essa posição. Às vezes a pessoa busca, sabe, até dentro da igreja, a pessoa busca aplauso, busca reconhecimento. A pessoa já fica de lado, aborrecida, bicudo, bicuda, porque às vezes o pastor passou e não falou. Ah, pastor passou por mim, nem a paz do Senhor deu. Às vezes o pastor estava preocupado, subir para o altar, falar alguma coisa e tal. Eu vou pregar, como é que vai ser? Mas a pessoa não entende isso, não. Às vezes o pastor passa ali pensando numa coisa e o outro passou distraído. Pastor, também pode acontecer isso. Aí a pessoa vai dizer, o pastor é muito vaidoso, olha aí. Passa, não fala com ninguém. Não é assim, não. Então, como é fácil julgar de uma forma errada o outro. Às vezes o irmão, o irmão passou, não falou comigo, a irmã passou, não falou comigo, nem a paz do Senhor deu. Às vezes nós estamos melindrados. E esse melindramento acaba criando uma insatisfação, uma quebra de comunhão. Daí a pouco a pessoa diz, meu tempo aqui acabou. Ainda sai falando bobagem, ainda sai falando mal do irmão, da irmã, da igreja. Virou inimigo? Como é que vai chegar no céu? Como é que vamos estar juntos no céu quando na terra está falando mal um do outro? Será que tem um pedacinho do céu para a pessoa se isolar? A coisa não é assim, não. Não é assim. Às vezes a pessoa faz uma coisa na igreja para aparecer. Quando você vai lá ler em Atos a experiência de Ananias e Safira, você vai observar. Vai observar. Porque havia na igreja um irmão muito abençoado, que amava realmente os irmãos, e era um irmão que tinha uma certa condição boa de posse. E o que aquele irmão fazia? Pegava algo, vendia para abençoar aquele outro irmão que não tinha. Dava oferta na igreja para abençoar o irmão que não tinha. E Ananias e Safira via Paulo falando lá maravilhas daquele irmão, glorificando a Deus pela vida daquele irmão, porque era fiel, porque abençoava, tirava dos seus próprios bens para abençoar a pessoa que estava necessitada e aí ia lá, cultuava. Então, o nome de Barnabé estava sempre à baila, sempre à tona. Barnabé, esse irmão maravilhoso, irmãos. Olha aí, que todos possam seguir o exemplo de Barnabé. Aí Ananias e Safira cresceram, acharam, opa, vamos vender lá um terrenozinho nosso e Pedro e João, essa turma aqui, vai botar a gente lá em cima, vai nos elogiar perante a igreja. Olha, nós vamos ter até um cargo especial dentro da igreja. Só que Barnabé fazia com o coração aberto, não para receber elogio. E Ananias e Safira fizeram com o objetivo até de ludibriar, receber algum reconhecimento que na realidade não mereciam. Então eles concatenavam um plano em casa. Que plano era esse? Vamos dar um pouquinho daquilo que nós vamos vender. Então não era verdade, não era a realidade. Não era o que o Senhor determinava, 10% ali e tal. Não. Procuraram ludibriar. Deus não age através da mentira. E o que aconteceu? Aconteceu. Vieram para o culto com aquele propósito, propósito de engano. Ananias foi o primeiro. Entrou pelo corredor da igreja, na hora do ofertório, foi lá na arca. E quando ele foi colocar o que trazia como a sua oferta extraordinária, Pedro olhou para ele e disse, por que que você está mentindo ao Espírito Santo de Deus? Você não está mentindo para nós. O que está acontecendo, Ananias? E sabe o que aconteceu? Ananias ali, diante de todos, foi fulminado. Foi retirado dali. Olha o que a mentira ocasiona. Daí a pouco entra a dona Safira, não viu o que aconteceu com o marido. Entrou toda a serelepe também pelo corredor da igreja, vai lá na frente para colocar a oferta mentirosa. E aí? Mesma coisa. Quando ela vai fazer aquela oferta, o plano que concatenara com o marido em casa, o que aconteceu? Mesma coisa que aconteceu com Ananias. Fulminado. Foi tirado. Aí eu te pergunto, por que está isso na Bíblia? Para nós aprendermos a realmente sermos fiéis ao Senhor. É isso que o Senhor quer. O Senhor não está mandando ninguém ir de qualquer maneira no altar. Quando a pessoa vai ao altar, é preciso que haja verdade, fidelidade. Fidelidade. Agora, puxa o texto para nós hoje. Temos sido fiéis ao Senhor? Temos agido com essa fidelidade que o Senhor espera de nós? O sim ou não depende de você, depende de mim no particular. Aí eu te pergunto, e se o Senhor hoje agisse dentro das igrejas, da mesma forma que o Senhor agiu com Ananias e Safira? Como é que seria a situação? E as pessoas poderiam dizer para mim, não, pastor, era tempo da lei. Não era tempo da lei, não, era tempo da graça. E mesmo tempo de lei e tempo da graça, Deus não passa a mão por cima do erro, do tropeço, do pecado. Todo pecado traz uma consequência. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito de Deus me moveu, porque se você não está bem, se conserte. Você está vivo, tem a oportunidade de se consertar. Tem a oportunidade de se consertar. Às vezes você está num lugar que você está vendo. Precisa de um ventilador, precisa de um banco, precisa de um instrumento de acordo, precisa de um microfone de acordo, uma série de coisas que precisa dentro da igreja. É tão fácil colocar defeito. tem um grupinho na igreja que é fiel, mas se você for fiel, você ajuda a melhorar. É para isso. Mas às vezes a pessoa só bota defeito. Olha lá, pastor não vê isso. Olha lá, lâmpada queimada, olha lá, o ventilador está parado, está enguiçado. Quanto tempo esse ventilador está enguiçado? Mas o que, que você fez para melhorar? Então, quando a gente vê defeito, Deus está mostrando para nós ajudarmos a corrigir o defeito, a colocar em funcionamento. É mais fácil colocar palavras erradas, pejorativas, dizendo, ninguém faz nada. Se ninguém faz nada, eu estou me incluindo, inclusive eu não estou fazendo nada. Então, Deus, Ele está vendo o nosso procedimento. Deus está acompanhando o nosso procedimento. E muitas vezes, Deus tá dando para nós oportunidade de conserto, de uma reflexão melhor, deixar a palavra entrar no nosso coração. E para isso acontecer, é preciso atitude nossa. A igreja, ainda hoje, precisa jejuar e orar. Se ora muito pouco, e o jejum quase que já saiu do mapa. É muito difícil você ouvir uma mensagem dizendo que o jejum ainda está em voga. É preciso se buscar. Jejuar é propósito com Deus. Às vezes a pessoa usa um jejum errado e fazendo troca com Deus. Senhor, estou jejuando, olha aí, hein? Olha a minha bênção, olha a minha promessa, olha meu sonho, olha os meus projetos. Irmão, você não precisa lembrar a Deus da responsabilidade dele. Deus é responsável, às vezes nós é que não somos. Então, vamos acordar. Vamos acordar. O jejum não é para ser feito de vez em quando. O jejum deveria ser uma prática constante na vida do crente, do servo, da serva do Senhor. Quem nos move a jejuar? É o Espírito Santo de Deus. Não é um jejum de qualquer maneira. Às vezes a pessoa começa a buscar situações. Ah, eu vou jejuar 21 dias porque fulano jejuou 21 dias. Fulano lá na Bíblia jejuou 28 dias. Agora você está preparado para jejuar 21 dias? Ah, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus também. E Elias também. Eu também vou. Você está preparado? Senão esse jejum pode não ser para a glória de Deus e se tornar um escândalo. Então nós temos que ter cuidado. Eu vou fazer aquilo que o Espírito de Deus planta no meu coração. Também não é começar a jejuar meia-noite, comer uma feijoada 11h30 da noite, aí vai jejuar, vai dormir meia-noite e 5 para meio-dia, acorda e entrega o jejum. Aí meio-dia vai almoçar. Que jejum é esse? Que jejum é esse? Vamos parar com esse negócio. Vamos parar com isso. Deus quer que nós tomemos atitudes sérias. Sérias. Jejum é se abster de comer alguma coisa. Às vezes tem gente aí fazendo jejum de sapato, jejum de televisão, dizer, eu não como sapato, eu não como televisão. Para que eu vou fazer jejum assim? Eu vou fazer jejum dentro daquilo que o Espírito de Deus fala no meu coração. Eu vou me abster. E o Senhor vai agir, porque quando o Senhor fala que nós precisamos jejuar, é porque há poder espiritual quando nós jejuamos, há crescimento na nossa vida. Então, veja, a revelação de Deus não cai no desuso. Então, o Senhor quer que nós busquemos essas qualidades ainda nos dias de hoje. A igreja precisa buscar vida espiritual. Por que que o pecado está crescendo no mundo? Porque, por outro lado, a igreja está perdendo seu poder espiritual. a sua autoridade espiritual. Mas por que isso? Porque muitos dentro da igreja estão se promiscuindo, estão copiando as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja. Coisas erradas. E nós precisamos vigiar. Porque como crentes nós precisamos ser o exemplo. A Bíblia diz, ser o exemplo dos fiéis. Olha, se entre os fiéis você precisa ser o exemplo, e lá no seu trabalho, no meio das pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, nas práticas erradas, então você vai ser o produto do meio? Na faculdade você vai se desviar? Por que que você se desvia na faculdade? Porque não tem raiz, não tem conhecimento da palavra. Qualquer coisa que fala na faculdade desvia, já jogou a fé fora. Que história é essa? É preciso que nós entendamos isso aqui. Ser o exemplo dos fiéis dentro da igreja. Você não é um problemático, um criador de casa, um murmurador. Dentro da igreja você é um servo, uma serva fiel. Para com esse negócio de queixume, para com esse negócio de melindre. Eu não falo com o irmão fulano, eu não falo com a irmã fulana. Igreja não é lugar de inimizade, você quer saber? Lugar nenhum é lugar de inimizade. No trabalho a pessoa pode não querer por você, falar com você, mas você fala com a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, pronto. Você não quer te responder, amém, mas você falou. Você quebrou o gelo. Se a pessoa, nunca a pessoa vai poder olhar para você e dizer, você não fala comigo, por isso que eu não falo com você, mas você sempre fala. O crente não pode estar no meio das inimizades. O crente não pode estar no meio da profanação. Igreja abençoada, igreja revestida de poder, ela não fica entre as quatro paredes. Ela precisa mostrar a cara. Ela precisa agir no mundo. Veja, Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso? É sair das quatro paredes. Aí o crente vai lá dentro da igreja, se ajoelha, Senhor, manda fulano, Senhor, manda cicrano, Senhor, manda beltrano, Senhor, manda fulano que está preso, Senhor, manda fulano que está no hospital. E a pessoa está dentro da igreja, dentro das quatro paredes, não faz nada, é Jesus que vai trabalhar para ele. O ide não é para Jesus, o ide é para nós. Quem deu a ordem do ide foi o Senhor Jesus. É uma missão básica para a vida de todo crente. Todo mundo é capacitado para evangelizar, até a criança. Até a criança é capacitada para evangelizar, trazer vidas para a casa do Senhor. Então a igreja primitiva traz esse exemplo para nós. Eu fico sempre olhando o mover da igreja primitiva. 2 cultos, 8.000 pessoas se convertem. Onde você vê isso hoje? E pare e pense. A igreja primitiva não tinha o aparato que hoje nós temos. Um aparelho possante, tudo sofisticado dentro da igreja, um instrumental possante, sofisticado, é o telão, recursos, jogo de luz, é isso e aquilo. Ah, tem que ter ar-condicionado para o bem-estar da pessoa, senão a pessoa nem vem. E a igreja primitiva tinha essas coisas? Não tinha. O crescimento da tecnologia trouxe isso, amém. Mas vamos saber aproveitar. Aproveitar o lado bom. O lado bom. Às vezes o instrumental coloca num volume tão alto que você nem ouve quem está cantando. Você não entende a letra de quem está cantando. Por quê? Porque o volume está alto demais. Então nós precisamos ter tudo com equilíbrio, com sabedoria. Louvar ao Senhor com alegria, com sabedoria. Deixar Deus agir na nossa vida. Aí você vai chegar à conclusão, sabe de quê? Que vale a pena ser um crente fiel. Vale a pena ser uma crente fiel. Vale a pena dar o melhor para o Senhor Jesus. Isso é o que o Senhor espera de nós. Um serviço contínuo, um serviço que não se baseia no reconhecimento. Ah, ninguém vê o que eu faço, então eu não vou fazer mais nada. Deus mandou você parar? Aonde você leu na Bíblia que tem um versículo que Deus aposenta? Cuidado. Ah, eu não quero fazer mais nada. Sabe o que acontece? Quando a pessoa se aposenta, não quer fazer mais nada para Deus, ah, minha carreira acabou. Então Deus leva. É hora de você subir? Ou Deus ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida? Pense nisso, querido. A gente às vezes fala coisas que não devem ser falado. Toma atitudes que não devem ser tomada. E perde a oportunidade de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Enquanto nós estivermos fazendo a obra, é sinal de que Deus tem algo especial ainda na terra através da nossa vida. Mas o Senhor nos alerta: o teu repouso não é aqui. Vai chegar o tempo do nosso repouso. Pense nisso, tome uma atitude. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz.
Teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada mão.
lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, pastor Eli Alves de Souza. Estamos alimentados, né, gente? Aliás, domingo para o servo de Deus é sensacional. Para quem ouve a melodia também, logo pela manhã, né, a primeira edição do culto da Igreja Cristo em Casa, mensagem de Deus. Aí para você que foi à sua igreja, Deus também falou ao seu coração. Para você que não foi à sua igreja, Deus falou agora também através da sua santa palavra. Tudo isso para a gente começar bem demais a nossa semana, né? Aliás, está começando a melhor semana das nossas vidas. Pastor Eli Alves, muito obrigado, meu irmão. Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Fábio Silva, irmão, um abraço. Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, Deus te abençoe. Obrigado também, meu irmão. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Querido, levante as mãos, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo, glorifique o nome dEle.
Onde o homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra.
Quero te convidar.
Não adianta tentar impedir. Quem é ungido não vai desistir, porque ele sabe que pra tomar posse é preciso insistir. Onde o homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra.
Não adianta tentar impedir.
Não adianta tentar impedir. Quem é ungido não vai desistir, porque ele sabe que pra tomar posse é preciso insistir. Pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, pra quem tem fé, viver milagres é inevitável. Pois quem tem fé, não abre mão de viver as promessas. Pra quem tem fé, nenhum gigante impede a fé. Onde a mulher de Deus põe as mãos, frutifica a terra. Não adianta tentar impedir. Quem é ungido não vai desistir, porque ele sabe que pra tomar posse é preciso insistir.
Pra quem tem fé,
pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, viver milagres é inevitável.
tiver. Não abre mão de viver as promessas. Pra quem tem fé, nenhum gigante impede a festa. Pra quem tem
fé,
levante as mãos comigo.
Viver
Jesus,
pois